A Rádio Tabajara apresenta Justiça Cidadã. Você por dentro das notícias do Poder Judiciário Estadual. O espaço aberto para debates, entrevistas e a participação do ouvinte sobre seus direitos e deveres. No ar, Justiça Cidadã. Uma parceria do Tribunal de Justiça e Rádio Tabajara da Paraíba.
Bom dia, vamos aos destaques do programa Justiça Cidadã deste sábado, dia 19 de janeiro. Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba anuncia ampliação da rede de internet que irá atender as comarcas da região metropolitana de João Pessoa. Oficiais de justiça recebem nova sala de trabalho inaugurada no Fórum Civil da capital. Telejudiciário atende cerca de 3 milhões de usuários entre os anos de 2011 e 2012. Nas decisões do Tribunal de Justiça, pleno aprova a resolução que permite aos magistrados do primeiro grau atuarem em colegiado nos julgamentos dos crimes praticados por organizações criminosas. No Justiça Responde desta semana, o juiz Eduardo José de Carvalho esclarece dúvidas dos ouvintes sobre direitos dos clientes de bancos. As notícias do Poder Judiciário do Estado da Paraíba que aproximam você da justiça, agora no Justiça Cidadã. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, reuniu a equipe da gerência de TI, juízes auxiliares e diretores para anunciar a ampliação da rede de internet da instituição. A ampliação da rede de 2 para 350 megas tem por objetivo integrar todos os fóruns da capital e as comarcas da região metropolitana de João Pessoa. Esse benefício dará uma maior agilidade aos processos e representará uma economia de R$1 milhão em apenas 5 anos. O presidente Lincoln explicou que a rede de alta velocidade, quando totalmente instalada no interior, irá propiciar a expansão do processo judicial eletrônico para todas as unidades judiciais do Estado.
Logo que assumimos a direção do tribunal, nós determinamos a realização de uma licitação para que fosse adquirido uma rede de alta velocidade. E a questão dessa rede de alta velocidade é que ia propiciar a expansão do processo de justiça eletrônica para todas as unidades judiciárias. Mas, infelizmente, houve problemas na licitação e somente agora, no final de 2012, foi possível terminar essa licitação. E até o dia 20 de janeiro próximo, nós estaremos implementando, colocando em prática, essa rede de alta velocidade. A atual, a velocidade é de 2 megabytes. E a que vai ser instalada a partir do dia 20, aqui na capital e comarcas da Grande João Pessoa, que é Bahia, Santa Rita e Cabedelo, vai passar para 350 megabytes. E até o dia 28 de janeiro, também Campina Grande será beneficiada também com essa mesma rede, de 2 mega para 350 megabytes. Isso vai propiciar, como já disse, a expansão do processo judicial eletrônico.
O presidente do TJ ressaltou ainda sobre a instalação do sistema Wi-Fi que beneficiou os fóruns civil e criminal, o anexo administrativo, o tribunal, a Corregedoria Geral, a Escola Superior da Magistratura e as comarcas de Itabaiana, Sousa e Patos.
Este Wi-Fi, ele é que possibilita que os operadores do direito, ao chegar ao fórum ou ao tribunal ou ao anexo, ele já se comunique entre si, utilizando uma rede disponibilizada pelo próprio tribunal e não uma rede privada.
Uma outra iniciativa da atual gestão do TJPB vai beneficiar todos os oficiais de justiça que cumprem mandados judiciais. É que a partir do dia 18 deste mês, o tribunal disponibilizará um aparelho PDAs, Personal Digital Assistente. Esse aparelho será usado como GPS. O equipamento foi doado pelo IBGE e deverá auxiliar o oficial no cumprimento dos mandados na localização de bairros. Além desses benefícios, o presidente do TJ, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, anunciou a nomeação de mais 39 servidores na área de tecnologia da informação e a aquisição de um veículo doblô para atender as comarcas que integram a circunscrição. Os oficiais de justiça que atuam na comarca da capital receberam esta semana um novo ambiente de trabalho instalado no Fórum Civil da capital, localizado na Avenida João Machado. O presidente do TJPB, desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, entregou as novas instalações durante solenidade. O local foi denominado como Sala Oficial Laodiceia Santos Gonçalves de Lima. Na ocasião, o desembargador-presidente enalteceu o empenho do diretor do Fórum Cível, juiz Fábio Leandro de Alencar Cunha, a quem ele atribuiu ser o maior articulador desse benefício para a categoria.
Se alguém aqui tem que ser homenageado, é o doutor Fábio Leandro, que é o administrador aqui do Fórum Cível. Nós, como gestores de 78 comarcas, não temos condições de atender reivindicações a não ser daqueles diretores que se empenham. E aqui também eu quero louvar o doutor Manuel Abrantes, doutor Ford de Mangabeira, que lutou com seus dois bravos colegas e conseguiu implantar no Polícia da Paraíba o projeto piloto de cartório unificado. E aqui o doutor Fábio Leandro, ele, não sei se ele disse a verdade, mas o que ele pediu, tivesse ao nosso alcance, nós determinamos.
O diretor do Fórum Cível de João Pessoa, juiz Fábio Leandro de Alencar, ressaltou a importância do apoio da atual gestão do TJ à sua administração. Ele disse que o desembargador presidente se sensibilizou com as condições de trabalho dos oficiais de justiça, garantindo mudanças que se tornaram realidade. Já o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Antônio Carlos Santiago, ressaltou que o novo ambiente representa uma maior comodidade e agilidade dos serviços prestados pelos 230 jurisdicionados da capital. Para Roberto Bastos, presidente da Associação dos Oficiais de Justiça, a nova sala dará uma maior dignidade aos oficiais que passarão a contar com um espaço harmonioso e confortável para emitir certidões em mandados. Durante os anos de 2011 e 2012, aproximadamente 3 milhões de usuários foram atendidos em todas as unidades do telejudiciário espalhados no estado. Foram expedidas 33.600 certidões de antecedentes criminais para a instrução processual, emitidas nas unidades dos fóruns criminais e de Mangabeira. Além disso, foram expedidas mais de 234 mil certidões para particulares solicitadas pelo sistema online de solicitações de certidões emitidas na unidade do anexo administrativo do TJ e nas comarcas de Campina Grande, Patos e Sousa. De acordo com a gerente Roberta Silene Vieira, o telejudiciário tornou-se efetivamente a porta de entrada do judiciário paraibano ao cidadão, além de ampliar o acesso à justiça e tornar a prestação jurisdicional mais célere e universal. Roberta Silene destacou ainda que no biênio 2011-2012, o telejudiciário dedicou-se à melhoria da qualificação nas prestações de serviço. Antes, o prazo de entrega da certidão chegava a 20 dias. Hoje, é entregue no prazo de 5 dias úteis. O telejudiciário funciona nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Santa Rita, Patos, Itaporanga, Pombal, Sousa, Catolé do Rocha e Cajazeiras.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do Estado da Paraíba. Entrevista.
Na entrevista de hoje, a repórter Clélia Toscano conversa com Amanda Maria Cavalcante, assessora técnica da Diretoria de Tecnologia da Informação do TJPB, que falará sobre a reunião de avaliação estratégica do setor.
Amanda, no próximo dia 25 está programado a 8ª reunião estratégica de TI. O que será discutido nessa reunião?
Bem, a 8ª reunião de avaliação da estratégia, né, ela compõe um grupo de ações a serem implementadas para alcançar os objetivos estratégicos definidos pela TI no seu plano. Então, a gente reúne todos os servidores, gerentes, assessores, para avaliar as principais entregas do trimestre e decidir se estamos realmente caminhando no sentido de alcançar esses objetivos. Então, é uma reunião que ocorre todo trimestre, não é? E a gente discute os mesmos temas, avaliando como melhorar e o que fazer para direcionar nesse sentido de alcançar os objetivos.
E quais são as novidades da Diretoria de Tecnologia da Informação para este ano de 2013?
Bem, assim, né? Apesar, né, de não estar fazendo parte dessa equipe de transição, Na minha opinião, acredito que a grande novidade vai ser a posse desses novos servidores que foram nomeados recentemente, né, onde a diretoria vai ter um quadro próprio de TI com pessoas formadas e com experiência em TI. E, além disso, a continuidade, né, de projetos como a informatização dos processos judiciais e administrativos, a melhoria da infraestrutura de rede, da segurança, da informação e diversos outros projetos que foram iniciados, eu acredito que serão continuados.
Que avaliação você faz dos trabalhos desenvolvidos na atual gestão e que contribuíram para acelerar a tramitação processual no âmbito do Poder Judiciário paraibano?
Eu acredito que, assim, primeiramente, o trabalho começou, assim, estruturando as iniciativas a partir de objetivos organizacionais. Então, essas iniciativas, elas não começaram a partir de uma vontade de uma pessoa ou de alguma autoridade, mas foi decidido pela alta administração, onde, a partir de metas como alcançar uma maior celeridade judicial, melhorar a infraestrutura do Poder Judiciário, a gente iniciou projetos para alcançar essas medidas, né? Esses objetivos. Então, né, paralelamente a isso, várias aquisições foram feitas e sempre, né, se reportando resultados, acompanhando diariamente, mensalmente, trimestralmente o andamento dessas ações, para a gente chegar ao final, né, dessa gestão com bastantes entregas, né, projetos concluídos, realizados, né, alguns não puderam chegar à conclusão definitiva, mas foram bastante encaminhados.
Muito obrigada, Amanda, pela sua participação no programa Justiça Cidadã.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do Estado da Paraíba. Dizem que o futuro não podemos prever. Para o TJPB, essa afirmação não é tão verdadeira assim. Aqui planejamos o nosso futuro, traçamos metas, procuramos realizar uma prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva, promovendo o exercício pleno da cidadania. Tudo isso porque desenvolvemos um plano estratégico. Você, servidor do tribunal, conheça melhor esse planejamento do TJPB para que juntos possamos contribuir com a justiça do nosso Estado. Acesse o site www.tjpb.jus.br e clique em Planejamento Estratégico para maiores informações. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, trabalhando de forma efetiva e responsável na busca pela excelência na prestação de seus serviços.
Serviço de atendimento imediato. Justiça Volante. Acidente de trânsito em João Pessoa, Cabedelo, Bahia e Santa Rita, sem danos pessoais. Tem solução rápida e gratuita. Ligue para o serviço de atendimento imediato. 8831-7666 ou 3208-2536.
Quando você coloca o seu nome em algo, vira compromisso. Desde que foi criado, o Conselho Nacional de Justiça trabalha para assegurar mais transparência, agilidade e eficiência ao judiciário. Dentre os compromissos assumidos para esse ano, está o de publicar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal do tribunal.
Este é um compromisso meu, técnico judiciário Jussara Teodósio, e de toda a justiça com você. Um compromisso que leva o nosso nome.
CNJ. Compromisso com a justiça do Brasil.
Juizados Especiais. No fórum mais próximo de você, os juizados especiais ou de pequenas causas estão abertos para receber os cidadãos acompanhados ou não de advogado, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas.
Crimes graves devem ser punidos com prisão. Mas será que todo crime é igual? Falsificação de documentos, multa e serviço comunitário. Crimes com pena inferior a 4 anos podem ser revertidos em serviço comunitário. O Conselho Nacional de Justiça está propondo medidas para modernizar a justiça criminal. Não é punir menos, é punir melhor. cnj.jus.br/justiça criminal. CNJ. O Brasil faz a justiça.
Quando você coloca o seu nome em algo, vira compromisso. Desde que foi criado, o Conselho Nacional de Justiça trabalha para assegurar mais transparência, agilidade e eficiência ao judiciário. Dentre os compromissos assumidos para este ano, está o de publicar as decisões judiciais em até 10 dias após as sessões de julgamento.
Este é um compromisso meu, desembargadora Maria Socorro Barreto Santiago, e todo o judiciário com você. Um compromisso que leva o nosso nome.
CNJ. Compromisso com a Justiça do Brasil.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã. Decisões do Tribunal.
O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba aprovou por unanimidade uma resolução que regulamenta a formação do colegiado para julgamento dos crimes praticados por organizações criminosas no Estado. Com a aprovação do ato, a Corte se adequa à Lei Federal nº 12.694/12, que permite aos juízes, no âmbito de primeiro grau, julgarem em grupos processos envolvendo organizações criminosas. O presidente do TJPB, desembargador Abraão Lincoln da Cunha Ramos, ao apresentar a resolução ao Pleno, observou que esta regulamentação era aguardada pelos magistrados, trazendo maior segurança e isenção aos juízes no exercício da jurisdição criminal. Conforme a norma estabelecida, o juiz poderá instaurar o colegiado indicando os motivos e as circunstâncias que acarretaram risco à sua integridade física e dos seus familiares em decisão fundamentada. A formação do colegiado será pelo juiz do processo e por dois outros magistrados escolhidos por sorteio eletrônico em plenário, dentre aqueles com competência criminal na área da circunscrição do juízo originário. O colegiado tratará sobre concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão, sentença, progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena, concessão de liberdade condicional, transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima e inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado. As reuniões presenciais serão realizadas na sede da comarca do juiz que instaurou o colegiado e poderão ser sigilosas sempre que houver risco de que a publicidade resulte em prejuízo à eficácia da decisão judicial. Outra importante resolução também aprovada esta semana por unanimidade pelo Pleno do TJPB refere-se ao disciplinamento e fixação e pagamento de honorários de peritos, tradutores e intérpretes nos casos de assistência judiciária gratuita. A nova resolução institui os serviços de peritos, tradutores e intérpretes custeados com recursos do TJPB destinados a atender as partes beneficiadas pela gratuidade processual nos feitos de jurisdição da Justiça Estadual. A resolução criou também o Cadastro Geral de Profissionais, organizado e mantido pelo TJ, destinado ao credenciamento dos peritos, tradutores e intérpretes. O presidente do TJ, desembargador Abraão Lincoln da Cunha Ramos, informou que uma das causas que motivou a existência da resolução foi a necessidade de uniformizar os procedimentos referentes à fixação e pagamento de honorários em processos que envolvam beneficiários da justiça gratuita. Ele ressaltou também como um dos motivos a importância da ação conjunta dos órgãos que compõem o Poder Judiciário na garantia aos necessitados do pleno exercício dos seus direitos e a ampla defesa dos seus interesses. A resolução determina que o Tribunal de Justiça destinará recursos orçamentários próprios em montante estimado que atenda à demanda da região. Tendo como parâmetros o movimento processual para o pagamento de honorários periciais, de curadores, tradutores e intérpretes, sempre que para a parte sucumbente na prestação for concedido o benefício da justiça gratuita. Nas decisões das câmaras especializadas do TJ, a criminal negou por unanimidade habeas corpus com pedido de liminar a Reginaldo Augusto dos Santos, que teve sua prisão preventiva decretada pela juíza da Vara Única da Comarca de Mari. O mototaxista é acusado de integrar uma organização criminosa responsável pelo tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. O relator do processo é o desembargador Arnóbio Alves Teodósio. Reginaldo Augusto foi preso durante a Operação Araçá, realizada na cidade de Mari, em cumprimento a vários mandados de busca e apreensão pelo seu suposto envolvimento na comercialização de drogas, armas e munições, além de participação em diversos homicídios praticados no município. A defesa do réu alegou que o decreto da prisão preventiva está desfundamentada e que o acusado estava padecendo de constrangimento ilegal. Para o relator desembargador Arnóbio Alves, não há de que se falar em constrangimento ilegal, pois da valorização dos elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se a presença dos requisitos legais que justificam a prisão preventiva. Segundo o relator, os autos mostram que a participação do indiciado até o presente não foi descaracterizada e que, valendo-se da função de mototaxista, realizava o transporte de substâncias ilícitas, armas e munições para o abastecimento da organização criminosa.
Justiça responde.
Em caso de roubo como saidinha bancária, é dever do banco indenizar o cliente? Quem se responsabiliza caso o cliente, ao fazer um saque no caixa eletrônico, encontre uma nota falsa? O juiz Carlos Eduardo de Carvalho, titular da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, tira dúvidas dos ouvintes sobre este tema, em conversa com o repórter Kubitschek Pinheiro.
Cliente tem direito a ser ressarcido em caso de fraude bancária?
Muito boa pergunta, Kubitschek. Tem sim. Estamos ouvindo notícias de que muitas pessoas são vítimas de fraude bancária, que é por intermédio de terceiros, por hacker, etc., que termina causando prejuízo. Mas o banco, ele tem a responsabilidade objetiva de ressarcir tudo aquilo que causar ao seu cliente. Por quê? Porque a atividade econômica que ele elegeu existe em risco. Se ele disponibiliza um site na internet ou internet banking para que você faça movimentações e tenha senhas de acesso à sua conta, ele também assume o risco de que este mecanismo seja seguro e não possa causar prejuízo ao cliente.
Sobre a conta salário, pode incidir a cobrança de alguma tarifa?
Nenhuma. Isso é um absurdo, Kubitschek, porque os bancos fecham convênios com repartições públicas e empresas para abrirem contas salários e, na verdade, abrem contas comuns. A conta salário é impenhorável por lei. Ninguém pode sofrer qualquer restrição de crédito ou constrição, quer dizer, ou penhora de valores em contas salários. Entretanto, os bancos, eles agregam certos serviços e cobram tarifas nessas contas. Isso é uma conduta abusiva já reconhecida pela jurisprudência.
O banco poderá cobrar novas tarifas sem comunicar o cliente?
De forma alguma. Toda tarifa ela tem que ser informada. É um princípio constante no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, onde estão previstos direitos básicos do consumidor. E lá diz que todo consumidor tem o direito à informação plena das transações que realiza, seja na aquisição de um serviço ou de um produto.
O cidadão tem direito de permanecer em filas por quanto tempo para realizar um serviço?
A legislação das filas bancárias ou dos serviços, ela depende de cada município, uma legislação municipal. No caso de João Pessoa, o tempo máximo é de 25 minutos. Agora, cada município tem que ter uma lei própria.
Em caso de roubo, como o conhecido saidinha bancária, é dever do banco indenizar o cliente?
Lamentavelmente não, Kubitschek, porque quando está fora do banco, fora do estabelecimento bancário, vai ser a inocência do cliente ou da vítima ou o excesso de esperteza do malfeitor. Então, lamentavelmente, neste caso, muitas vezes é através do argumento muito bem elaborado que termina conduzindo em erro aquela pessoa.
Se o consumidor verificar que alguma quantia foi sacada ou transferida de sua conta sem seu consentimento, poderá responsabilizar o banco?
Com certeza. É responsabilidade do banco monitorar o perfil de cada cliente. Então, qualquer transferência ou movimentação que não está de acordo com os costumes e hábitos do cliente, o banco tem que identificar e estancar qualquer procedimento irregular. Porque, como eu disse há pouco tempo, faz parte do risco da atividade econômica a qual ele pretende desempenhar, qual seja, prestação de serviço bancário. Então, qualquer transferência indevida, qualquer saque indevido na conta bancária de um cliente, o banco ele é responsabilizado civil e penalmente. Penalmente, se for constatado que agente seu cometeu fraude para se beneficiar. Então, esse agente dele, não o banco. O banco não vai sofrer pena porque não comete crime, mas comete o seu preposto, o seu agente, que em nome dele praticou esse fato.
Quem se responsabiliza caso o cliente, ao fazer um saque em caixa eletrônico, constate que recebeu uma nota falsa?
Isso é muito sério e já tem casos desses registrados na seara do direito do consumidor. O cliente, ao constatar que recebeu a nota falsa no caixa eletrônico, deve de imediato chamar qualquer assistente que esteja presente ou alguma pessoa para que seja sua testemunha e deve ir de imediato à delegacia prestar um boletim de ocorrência. Por quê? Porque fica difícil depois fazer prova de que aquela nota saiu do cash, do caixa eletrônico, ou foi fora do estabelecimento bancário. Mas a responsabilidade é do banco.
Obrigado ao magistrado Eduardo Soares, titular da 2ª Vara de Executivos Fiscais, pela sua participação no Justiça Responde deste sábado.
Você tem mais alguma pergunta sobre um problema que possa ser resolvido na Justiça? Manda pra gente. A produção do Justiça Cidadã procura um especialista para ajudar você. Envie sua pergunta pelo telefone 3216-1800. Ligue de segunda a quinta-feira a partir do meio-dia até às 19h. E na sexta-feira, das 7h até às 14h. Se preferir, você pode enviar sua dúvida por e-mail. O endereço é imprensatjpb@gmail.com. Ou pelo Twitter, siga-nos, @JustiçaCidadãPB. Lembre-se, Justiça Cidadã PB. Tudo junto, sem acento e sem cedilha. O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba contra o município de Areia. A ação pedia a inconstitucionalidade da Lei nº 540/2000 do município de Areia por ferir o artigo 30, incisos 8º e 13º da Constituição Estadual. O relator do processo é o desembargador Marcos Cavalcante. Segundo ele, a lei municipal estava em confronto com a Constituição Estadual por irregularidades na contratação de servidores temporários. Em sua relatoria, o desembargador Marcos Cavalcante informou que o ingresso para admissão no serviço público é a investidura através da prévia aprovação em concurso público, exceto as nomeações para cargo em comissão. O desembargador alertou ainda que a contratação por tempo determinado tem que atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Com a decisão, o município terá um prazo de 180 dias, a contar da data da comunicação ao prefeito municipal de Areia, para se adequar à regra da Constituição Estadual. Ainda dentro desse prazo, a Prefeitura de Areia deve promover a realização de concurso público para preenchimento dos cargos atualmente ocupados pelos servidores contratados temporariamente. E o Justiça Cidadã fica por aqui. Uma realização da Gerência de Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba, com a apresentação de Odonildo Dantas. Tenham todos um bom dia e até a próxima semana.
A Rádio Tabajara apresentou Justiça Cidadã, realização Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em parceria com a Rádio Tabajara. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.